Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã. Vamos iniciando a semana com alguns assuntos importantes em destaque. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve julgar na quarta-feira ação movida pela Rede Sustentabilidade que questiona a validade do inquérito das fake news. Quando o presidente da corte, Dias Toffoli, terá retomado então o trabalho após licença médica. O ministro Edson Fachin, relator da ação, havia pedido que o processo fosse pautado pela presidência do Supremo Tribunal Federal. Portanto, o pleno irá tomar essa decisão, não é? A iniciativa de Fachin ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes ter autorizado, você deve se lembrar, no inquérito das fake news, aquelas medidas de busca e apreensão, quebras de sigilo bancário e fiscal de aliados, inclusive do presidente Bolsonaro, que criticou duramente a ação realizada pela polícia por ordem do ministro Moraes. Inicialmente a favor do inquérito, o procurador-geral da República, Augusto Aras, manifestou-se contra a investigação. O STF deve analisar o pedido apresentado por Aras, que questionou a operação autorizada por Moraes ter sido realizada sem supervisão do Ministério Público. Mas há outros questionamentos também que vamos analisar aqui com o especialista. E é sobre a origem, quer dizer, o nascimento deste próprio inquérito. Eu converso sobre o assunto, então, com o professor Dr. Rubens Bessac, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. Ele é mestre doutor em Direito Constitucional, sempre contribuindo com a gente aqui no jornal. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Muito bom estar com você aí. Tempos pandêmicos, mas as notícias, a necessidade de informar os ouvintes permanece. Então, com grande prazer, eu estou com você aí.
Professor, então, já o questiono sobre as críticas que esse inquérito vem sofrendo. Eu gostaria que o senhor começasse a explicar, porque lá na origem, me lembro que a ex-procuradora Raquel Dodge havia dito que o Supremo não poderia iniciar uma investigação do gênero. Então, vamos explicar por que ela fez este questionamento, mesmo assim o processo prosseguiu e agora será mais uma vez analisado pela corte.
Roxane, realmente existe uma divergência de interpretação, como grande parte das coisas que atingem o direito, como ciência, o direito aplicado, e aquelas que acabam no Supremo Tribunal Federal. Eu realmente sou de uma linha aí que acho que a ex-PGR, a Raquel Dodge, andou bem, porque em que pese haver uma certa interpretação, outra maneira de se pensar, que o Supremo pode, neste caso, fazer as investigações, coletar as provas e julgar, eu acho que não seria exatamente o caso do que está previsto nesse previsivo do regimento interno do STF, que é o artigo 43, porque ali é um dispositivo colocado de um ponto de vista muito particular, muito excepcional, para delitos cometidos nas dependências do Supremo, porque, a contrário senso, não seria um dispositivo específico, não seria um dispositivo especial, porque tudo aproveita o julgamento do STF. Então, eu acho que a procuradora Raquel Dodge andou bem, porque, na verdade, a previsão do nosso sistema legal como um todo, em que pese ter essa outra interpretação, é de que as investigações, o inquérito e a eventual depois existência de uma ação caibam ao Ministério Público e, no caso dos inquéritos, à Polícia Judiciária. Então, eu acho que, na verdade, é o que é a tradição do nosso direito. Nós até podemos dizer, mas se existe alguém que pensa diferente, alguns, uma interpretação, mas eu acho que isso acaba por, eu vou até usar uma palavra forte, acaba por conspurcar o resultado dessa importante investigação, porque nós temos que investigar a questão das fake news sempre, depois até a gente pode estender nisso se você quiser. É claro que precisa se verificar o que está acontecendo, mas seria melhor se isso fosse feito de acordo com a norma, digamos assim, aquele entendimento mais maciço, mais massivo do nosso direito, que é a investigação ser feita pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária. Então eu acho que ela andou bem, este foi o entendimento, ao que me consta, inicial do procurador atual, o procurador Augusto Aras, mas eu vi, porque eu estou sempre antenado aqui pela internet, telefone, televisão, vi que ele, na verdade, mudou o entendimento ontem, antes de ontem, dizendo que haveria, ele aceitaria, digamos assim, a Procuradoria aceitaria a continuidade do inquérito como está, desde que a Procuradoria participasse de todas as fases daqui para frente, no sentido, assim, de legitimizar o que está acontecendo. Então, eu acho que se o Supremo, quer dizer, mesmo tendo essa dúvida que eu lhe expliquei de interpretação, mas se ele agora, e me estendendo um pouco no que você perguntou, se ele tomasse esses cuidados todos, isso pareceria para a comunidade jurídica e para a cidadania como um todo algo muito mais legítimo do que tem sido até agora.
Ou seja, sanar aqueles vícios iniciais, reduzindo esses questionamentos, quem sabe criando um consenso, né, para a condução do inquérito. Como o senhor disse, é um inquérito importante, o conteúdo deste inquérito é muito importante. O ministro Moraes poderia se afastar de votar para também sanar esta preocupação? Ou seja, fato é que os ministros recebem ataques constantes, né, nas redes sociais.
O que é importante é a gente trabalhar a questão da legitimidade e a cidadania como um todo. Eu tenho receio que, se não perceber que o processo, que o inquérito e depois todo o desenrolar dele numa ação penal, se ele não tiver um começo, um desenvolver que pareça correto a todos, ele não chegará num deslinde aceito por todos, qualquer que seja o seu resultado. Então, eu acho que o Supremo, eu até outro dia vi uma entrevista do ministro Gilmar Mendes, eu não me lembro para qual veículo agora, um dos grandes veículos aí de televisão, mas ele dizendo, já adiantando, talvez cometendo fora, assim, adiantando que o Supremo ia procurar fazer sanar essas irregularidades, como você citou, né? Na verdade, eu acho que se o ministro Alexandre Moraes se desse por impedido, e parece que caminha para isso, eu conversei com algumas pessoas próximas lá, se a Procuradoria deixasse de obstacular o inquérito e dissesse que daqui para frente quer participar e o Supremo aceitasse. E, sobretudo, algo que foi levantado por um ministro muito polêmico lá, muitas vezes dão destaque ao que ele fala, outras vezes não, o ministro Marco Aurélio, já em outras decisões unilaterais, monocráticas dos ministros do Supremo, pediu que aquilo que fosse realmente de um conteúdo mais significativo, é claro que ele estava naquele momento falando mais do conflito dos poderes, mas como um todo ele estava pedindo em última análise que essas questões fossem decididas pelo pleno, né, pela totalidade dos ministros. Eu acho que isto, se for feito, qualquer que seja o resultado, Roxane, vai dar uma sensação de legitimidade muito maior, e isto aproveita algo que eu trabalho muito, que é a sensação da justiça ser feita, qualquer que ela seja, mas, assim, quando você tem a sensação da legitimidade de que as coisas estão feitas de acordo com aquilo que parece o mais justo, o mais correto, o resultado é muito mais aceito.
Agora, professor, por que é tão importante apurar as fake news? Este inquérito de ameaça às figuras, não é, da Suprema Corte, contra pessoas, contra instituições. Por que este inquérito é importante? Que aquele pontinho que o senhor deixou lá atrás, né? O conteúdo deste inquérito é de extrema relevância.
Exatamente, Roxane. Eu acho que a gente trabalhar com notícias falsas, na verdade, esse epíteto fake news foi cunhado pelo Trump, e a imprensa e a mídia, a totalidade da população mundial passou a entendê-lo. Talvez ele defina melhor do que falar em notícias falsas, né? Apesar de ser um sinônimo. Sempre existiram, para citar um único exemplo da história brasileira aqui, o famoso plano Cohen, ou Cohen, como alguns dizem, de 37, foi uma das razões que levou ao golpe de 10 de novembro de 37 do Vargas. Uma das razões. Podia citar inúmeros casos de fake news que não eram chamadas assim na história do Brasil, na história da humanidade. Todos nós sabemos disso. Agora, com o espraiamento da internet, quer dizer, ela criada em 88, comercializada em 88, 89, melhor dizendo, e o espraiamento dela via web, isso assumiu, e mais nos últimos anos, raias inimagináveis antes. E quando isso aproveita a ameaças, muitas vezes trabalhadas por perfis falsos, mas ultimamente não são nem perfis falsos, são robôs, quer dizer, não são nem pessoas que estão usando perfis falsos, são robôs criados, e isto começa a disparar mensagens, muitas vezes de ameaças, discurso do ódio, a gente vê. Isso causa realmente um temor muito grande. Quer dizer, eu não tiro, e acho que é muito importante apurar, porque a substancialidade do que vem sendo discutido ali assumiu raias, inimagináveis. E quando ela afeta a própria integralidade das pessoas, dos ministros, ameaças, ao que se diz, feitas aos ministros da corte, ao ministro Alexandre de Moraes nos últimos dias, algumas até aparecem a pessoa de carne e osso ali ameaçando, eu vou pegar o senhor na porta da sua casa, parece um negócio inimaginável, né? Mas a gente sabe que isso assumiu uma proporção muito grande. Então, é preciso que se apure que essas pessoas, no caso positivo da investigação e da ação, sejam punidas realmente, porque não é assim que se fazem as coisas. Quer dizer, a divergência de opiniões está muito agudizada no mundo todo, mas para ficar no nosso país, com a questão do coronavírus, essa divergência de políticas entre a recomendação do poder da União, do poder federal, dos estados, dos municípios, isso afeta tremendamente a população como um todo, que não entende essas divergências, muitas vezes, de interpretação, quanto mais ainda quando são interpretações do que são do que é o correto juridicamente. Então, eu acho que tudo aquilo que for feito na substancialidade, que foi muito importante, mas também na forma, para que quando se chegue numa apuração e numa eventual condenação, isto seja entendido como correto, é o que vai fazer com que nós tenhamos um precedente muito forte contra as fake news, contra aqueles que disparam, criam essas notícias. Aliás, tem muitos estudos sobre isso sendo feitos, tem especialistas que têm dedicado meses, anos aí a estudar as fake news. Muitas vezes elas são disparadas por pessoas ingênuas que nem leem, que acham que estão contribuindo com alguma coisa, mas muitas vezes são ações dolosas feitas por equipamentos, robôs, tem até um nome para isso que me fugiu agora, e que disparam. Então eu acho que é extremamente importante para que a gente trabalhe com o que é verídico, o que é verdade. E aí isso vai dar uma uniformidade maior no que é científico, do que não é científico, no que são os eventuais conflitos de opiniões entre os poderes, e o que é um pouco muito imaginado, muitas vezes, a coisa, muitas vezes saem notícias de fechamento de instituições, de órgãos. Então a gente precisa pôr um fim a isso, e isso contribuirá, na minha maneira de ver, enormemente para a estabilidade das instituições, em última análise, para o cumprimento do que é justo e para o sistema democrático como um todo, né?
Agora, professor, o que diz a lei, a legislação específica para criminalizar fake news? A gente tem no Brasil essa legislação? Esse é um ponto que eu ainda quero discutir. E outra questão: é mais grave se estiver relacionado a pessoas que têm foro privilegiado? Eu me refiro a políticos, a apoiadores do governo ou pessoas muito próximas do núcleo do governo. Então, eu quero discutir essas duas questões. Vai ter que separar quem tem foro privilegiado de empresários e outras pessoas, cidadãos que não são políticos? É um ponto. E segundo, se tem legislação e qual é a punição? Qual pode ser a punição para isso?
Eu acho que, primeiro, como a internet, de um ponto de vista histórico, é um fenômeno recente, que é muito jovem, talvez não se perceba disso, mas é uma coisa recente, que tem menos de 30 anos, o uso comercial dela, e este fenômeno das fake news adensou mais recentemente, nós temos, na minha maneira de ver, uma deficiência de legislação. Nós temos a aprovação, que foi um processo, aliás, muito bacana de elaboração, do Marco Civil da Internet, alguns anos atrás, mas é um. Como já diz o nome, um marco civil é uma lei quadra, uma lei muito genérica. Eu acho que nós já estamos numa época de repensar a temática, e tem uma série de projetos, propostas nisso. É que o Brasil está parado, né? Quer dizer, aliás, o mundo todo está parado, e o Brasil, ainda dentro da questão da pandemia, está parado numa crise de poderes. Mas se nós tivéssemos a oportunidade de refletir isto, uma hora vai aparecer a necessidade de nós detalharmos a questão da internet. Claro que já existe, por exemplo, a denominada lei, agora me fugiu o nome da artista, Carolina Dieckmann. Nós já temos algumas tentativas de especificar a legislação, mas eu acho que precisa um estudo maior, precisa um detalhamento maior. E dentro dessa tentativa em ter uma legislação mais específica, algo que aborde sim a questão das fake news. Quer dizer, como hoje nós não podemos dizer que o espraiamento, o uso enorme das fake news com o meio eletrônico, não dá para equiparar com as punições que estão previstas para o nosso sistema penal. Quer dizer, é um sistema penal, é um código belíssimo, o código Hungria, que sofreu uma série de alterações ao longo das décadas, mas está um tanto distante da realidade da informática, da internet, da robótica. e de tudo que aconteceu, especialmente nos últimos anos, já no século XXI. Então, eu acho que, para além de uma necessidade de um detalhamento do que é o Marco Civil da Internet, hoje criar uma lei que trabalhe melhor a questão do que é real, do que é virtual, do que é crime, do que não é crime, do uso eventual ou não do anonimato, isso tudo, mas também, dentro da mesma lei ou uma outra, uma lei especial, para trabalhar as fake news, o discurso do ódio que muitas vezes está consignado, a instabilidade que ela gera, porque eu acho que o atual sistema está um pouco aquém do que nós precisamos. Trabalhar com o Código Penal, trabalhar com aquelas figuras que são muito importantes, difamação, injúria, calúnia, as que constam do sistema extravagante, eu acho que está muito aquém do que nós precisamos. Agora, eu estou tentando pontuar o que eu acho, mas você, por favor, detalhe se quiser mais informação. Agora, um terceiro ponto que eu acho muito importante aí, Roxane, que você abordou, é a questão de uma eventual imputabilidade, não é? Daquelas pessoas envolvidas, se envolver pessoas que têm hoje o benefício de um foro, que a imprensa e o mundo todo passou a chamar de foro privilegiado, que eu acho que é uma outra questão muito importante. Nós hoje temos no Brasil, isso acontece em outros países também, mas no Brasil é um fenômeno ímpar, porque como é uma esfera federal, quer dizer, você tem um país muito grande, uma multiplicidade de pessoas que se beneficiam de um tratamento, eu acho, entre aspas, injusto por parte de quem olha de fora. Eu sempre estou preocupado com a percepção do sistema de justiça. Quer dizer que isso, na verdade, apareceu lá atrás, a Constituição de 67, a emenda número 1, já tinha um tratamento desse foro especial que a gente chama de privilegiado, mas isso era feito a contrário do senso para defender a possibilidade dessas pessoas criticarem uma série de coisas, as instituições, os outros poderes, sem serem perseguidas num momento de regime militar, de ditadura. Quer dizer, isso mudou. Na verdade, isso passou a ser previsto para um número cada vez maior de pessoas, alargado numa série de emendas, o pacote de abril de 77, depois uma série de outras mudanças, a emenda de 88, e hoje você tem um número enorme de pessoas que eu temo, por isso gostei muito da sua pergunta, que eventualmente investigadas e depois acionadas, se esse inquérito chegar em um bom termo, podem sim, eu tenho muito temor disso, se utilizar da alegação do foro privilegiado. Eu sou um deputado. Então eu acho que isso é algo que demanda sim uma reelaboração, mas eu temo que nós não vamos conseguir fazer isso agora, viu, Roxane?
Muito bem. Professor Rubens Bessac, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, mais uma vez contribuindo com a gente. Muito obrigada, professor.
Muito obrigado, Roxane. Um prazer. Bom dia, boa semana. Sempre à disposição.